ao nosso senador querido Collor de Mello, que aqui está, senadora Ana Rita, que seria importante que cada um de nós colocássemos em nossas páginas na internet o link da campanha Nossa Amazônia.
Nossa Amazônia.
Em decorrência, senador Collor, do pedido protocolado junto ao ICANN, que é a empresa que controla a internet, nomes e números em nível mundial, pedido da empresa americana Amazon de ter o uso exclusivo e o direito da denominação genérica na internet, ponto Amazon, está havendo movimento nos 8 países amazônicos contestando esse pedido. Então, seria bom, há um abaixo-assinado pela internet, que todos nós, além de assinarmos, pudéssemos, senadora Ana Rita, replicar, mantêssemos o link desse site nas nossas páginas, porque é algo que transcende a região. É a defesa do país, é a defesa de costumes, é a defesa de uma história, né, de uma região que é a mais rica e uma das mais importantes do planeta. O site é uma página e lá tem como participar do abaixo-assinado. É www.nossaamazonia.org.br. Então, eu agradeço desde já a participação de todos aí nessa campanha. Hoje pela manhã também realizamos, ontem fizemos o lançamento da página, uma belíssima audiência na Comissão de Relações Exteriores. Muito boa. O presidente da comissão, Ricardo Ferraço, senador Ferraço, designou-me para propor à Comissão de Relações Exteriores um conjunto de medidas para que não só a comissão, mas o próprio Senado possa se abanderar dessa que, eu repito, é uma luta importante. Nem o nosso país, nem a Bolívia, nem a Colômbia, nenhum dos países amazônicos pleiteou o uso exclusivo, mas uma empresa privada de comércio pela internet americana, sim. E como patentearam o cupuaçu no passado, não podemos permitir que chegue ao ponto de ser concedido a terminologia genérica à empresa privada, em detrimento, repito, de 8 países, senhor presidente. E hoje, mais de 2 bilhões de pessoas utilizam a internet. Hoje, um registro genérico na internet, o domínio genérico na internet, de nível 1, que é o caso que quer a empresa Amazon, tem um valor econômico muito maior do que uma patente de produto, muito maior, não há dúvida quanto a isso. Então, eu agradeço enormemente a participação de todos os senadores. Sei que os senhores, senadora que aqui está, já vão introduzir o link nas suas páginas para que a gente possa coletar o maior número de assinaturas e, em meados do mês de julho, encaminhá-las à Durban, onde terá uma reunião do CGA, que é o comitê gestor, é o comitê de assessoramento governamental à empresa ICANN. Então, muito obrigada a todos. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna nesse momento para falar da Amazônia, mas um outro aspecto vinculado à Amazônia. E, antes disso, também não poderia deixar de falar, registrar que hoje no Brasil continuarão as manifestações. Hoje, muito maiores do que a de ontem, porque hoje as manifestações de hoje, que acontecerão em muitas cidades brasileiras, inclusive na cidade de Manaus. Até ontem eu lia o noticiário que somente pela internet, pelo Facebook, haviam sido confirmadas quase 45 mil presenças. Pelo Facebook, pessoas confirmando que iriam à manifestação. Então, possivelmente, a manifestação de Manaus hoje terá mais de 60, mais de 70 mil participantes, e no Brasil inteiro. Eu quero primeiro dizer que concordamos com essas manifestações, repito que não apenas eu, mas o senhor, todos os que aqui têm passado, tem que haver foco. Tem que haver objetivo. Creio que o principal objetivo, que seria a redução da passagem de ônibus, isso já vem sendo alcançado. Vide o cancelamento do reajuste no Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu espero que no Amazonas aconteça a mesma coisa, porque o reajuste foi de 25 centavos, e a prefeitura baixou em somente 10 centavos. Nós sabemos que pode baixar mais. Pode e deve baixar mais, em decorrência da medida provisória da presidenta Dilma. Uhum. Estamos analisando o projeto em urgência que trata de um regime de incentivo para o setor. Há o projeto relatado do senador Collor de Mello, que também é muito importante. Espero que tenhamos a sensibilidade aqui de analisarmos e aprovarmos o quanto antes essas matérias. Mas, senhor presidente, há muito tempo que se fala do potencial da Amazônia para o desenvolvimento de produtos a partir da fauna e da flora dessa que é a maior floresta tropical do planeta e que detém a maior biodiversidade do mundo, senhor presidente. No imaginário popular, e não é só no imaginário popular, mas no imaginário popular, e isso é uma grande verdade, por exemplo, acredita-se que a gigantesca floresta guarda essências que serão a solução para as graves doenças que atingem a humanidade. Para as populações tradicionais e os povos indígenas que habitam aquele vasto território, isso não é nenhuma novidade. Aliás, o conhecimento e domínio daqueles povos sobre determinadas espécies já é motivo de cobiça por estudiosos do mundo inteiro. E hoje tem-se claro que em torno de 25% aproximadamente dos medicamentos comercializados no mundo tem o seu princípio ativo, ou seja, a matéria-prima extraído da própria Amazônia. Ocorre, senhor presidente, que, apesar disso, dessa vasta riqueza, na prática, muito pouco tem sido feito para que possamos agregar valor aos produtos da região, permitindo o surgimento de cadeias produtivas e garantindo melhor qualidade de vida para milhões de brasileiros que lá vivem. Muito pouco também tem sido feito para o aproveitamento do conhecimento científico gerado por institutos de pesquisa, sobretudo aqueles que se localizam na região. Eu cito aqui como exemplo os estudos desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é o INPA. Diretrizes para o desenvolvimento sustentável da região foram traduzidas como prioridades pelos últimos governos no Plano Amazônia Sustentável, o PAS, que, lamentavelmente, ainda patina no campo das intenções. Mesmo depois da tomada de decisão política envolvendo grandes gestores, por exemplo, senhor presidente, o PAS, que teve uma nova versão no ano de 2008, uma versão que foi atualizada em 2008, que contou com a participação, assim como na sua elaboração, contou com a participação de todos os governadores à época, de todos os 9 estados da Amazônia brasileira, vários compromissos, senhor presidente, no âmbito do Plano Amazônia Sustentável, estão lá, compromissos estratégicos, principalmente no que diz respeito ao apoio à pesquisa científica e à inovação tecnológica na região. No último dia 28 de fevereiro, senhor presidente, do ano passado, numa excelente reportagem sob o título, abre aspas, Elefante Branco da Floresta tenta conseguir a atenção, fecha aspas, a jornalista Marlene Jaggi, do jornal Valor Econômico, demonstrou concretamente o problema. E eu poderia aqui falar, senhor presidente, de muitos problemas além destes que a jornalista Marlene levantou no jornal Valor Econômico, mas creio ser muito importante ilustrar o meu pronunciamento com uma matéria que foi publicada já há algum tempo num importante jornal especializado em economia do nosso país. Segundo a matéria da época, senhor presidente, a matéria relatou que a Copaíba seria um grande exemplo do imenso potencial da biodiversidade local que poderia, mas não vem sendo explorada. Cascas de óleo e da árvore, cáscaras e o óleo da árvore, são bastante utilizados já e há muito tempo pela medicina popular lá na região, por sua eficácia no combate a inflamações, ou seja, um anti-inflamatório em essência. Isso produto in natura, imagina depois de sintetizado, senhor presidente. Mas até agora, o país não conseguiu ainda, nós brasileiros, agregar valor à sua utilização. Entre 1999 e 2009, o Brasil era o país com mais publicações sobre a Copaíba. Entre, repito, 99 e 2009, num período de 10 anos, 76 publicações ao todo, mas sequer aparecia na lista dos que depositaram patentes sobre o insumo. No mesmo período, os Estados Unidos tinham um registro de 17 patentes, senhor presidente, envolvendo a Copaíba. Chegaram ao ponto de patentear, né, uma empresa japonesa e nós conseguimos, o Ministério das Relações Exteriores conseguiu o cancelamento da patente. A jornalista fez essa introdução, à época, para reverberar sobre a preocupação de cientistas e pesquisadores da região a respeito do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA.
Senadora, que foi... me permite um pequeno...
Pois não.
Só para anunciar um grupo que está aqui visitando nosso Senado hoje, nosso plenário, como é tradição, o senador Paulo Paim, sua excelência me permite, senadora Ana Rita, senadora Ana Mery.
Já está permitido.
Muito obrigado, senador Paulo Paim. É um de um grande grupo japonês do Banco Mizuho, que veio ao Brasil agora, que estão fazendo investimento em infraestrutura no nosso país, que é muito bom. Então, não podia deixar de saudá-los. Estão todo o presidente mundial, os vice-presidentes, todos estão aqui hoje e vieram aqui conhecer o Congresso, que eu achei muito importante, tendo em vista que continuam acreditando e acreditando cada vez mais no nosso país, trazendo investimentos, um grupo japonês, um grupo financeiro japonês gigantesco, que continua acreditando e fazendo investimentos no nosso país, principalmente no Centro-Oeste brasileiro. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Muito obrigado, senadora Vanessa Grazotin.
Muito bem, senador Gergelo. Eu queria o exercício aqui, nesse momento da presidência do plenário, me somar, Vossa Excelência, cumprimentar esse grupo tão importante e tenho certeza que o Brasil está dando certo, vai dar certo. Eu sei que eles estão assistindo nesse momento às mobilizações, mas faz parte da nossa democracia. Sejam bem-vindos.